Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário vota novamente o pedido de cassação de Natan Donadon.
Definição da presidência das comissões fica para a próxima semana.
Violência e manifestações ainda repercute entre os deputados.
A morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão em uma manifestação no Rio, ainda repercute na Câmara. Na opinião de Vandenkolk Gonçalves, do PSDB do Pará, o fato, aliado a episódios semelhantes, demonstra que é necessário tomar medidas urgentes para vencer a luta contra o crime.
Vandenkolk Gonçalves fez um apelo para que o governo federal garanta a segurança dos cidadãos através da fiscalização das fronteiras e do combate às drogas. Ele pediu mais recursos para a segurança pública e a votação urgente na casa de projetos referentes ao tema.
O Nix Lorenzoni, do DEM Gaúcho, criticou a ação de vândalos que usam as manifestações populares como escudo para extravasarem o ódio social sem uma pauta de reivindicações definida. Ele ainda protestou contra a destruição do patrimônio público e privado e contra o desprezo das autoridades policiais que velam pela ordem.
O Nix Lorenzoni lamentou que a sociedade brasileira caminhe rumo à barbárie, principalmente por causa da impunidade. Ao argumentar que em uma democracia as instituições são respeitadas e não atacadas, o deputado cobrou ações do governo federal para conter a onda de violência que toma conta do país.
Ao reafirmar solidariedade à família do cinegrafista Santiago Andrade, morto durante protesto no Rio de Janeiro, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, afirmou que as manifestações são importantes para a democracia, desde que sejam realizadas pacificamente.
Na avaliação do parlamentar, o Brasil vive um momento de reflexão sobre a onda de violência. Para Haroldo de Oliveira, é preciso investigar a suposta participação de parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no último protesto.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, repercutiu artigos de opinião reproduzidos na internet a respeito do crime de tortura. Para o parlamentar, o país precisa abolir qualquer tentativa de tortura como solução para acabar com a onda de violência.
Pesquisa encomendada pela CNI aponta que a segunda maior preocupação dos brasileiros se refere à falta de segurança no país. Para João Campos, do PSDB de Goiás, o principal problema da área é a ausência de fontes de financiamento para promover o enfrentamento da criminalidade e da violência.
Para reverter o quadro, João Campos apresentou um projeto que destina 25% dos recursos do pré-sal à segurança pública. Ele afirmou que o Brasil já conta com leis rigorosas, mas é preciso que o Poder Executivo adote medidas de combate à violência e à impunidade para dar mais segurança à população.
Relações Exteriores.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, solicitou ao Ministério das Relações Exteriores para que agilize a liberação do corpo da donadense Patrícia Souza Leal, encontrada morta na Espanha no dia 15 de janeiro. O corpo da jovem não poderá ser transladado até que a polícia espanhola termine as investigações.
Justiça.
A Justiça do Amazonas decretou a prisão do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, acusado de liderar uma rede de pedofilia no estado. Ao parabenizar o judiciário, Henrique Oliveira, do SDD, alegou que a medida fortalece a justiça no Amazonas.
O prefeito ainda não foi enviado à penitenciária porque, segundo Henrique Oliveira, corre risco de morte. O parlamentar também pediu à justiça que casse o mandato do político.
Ocupantes da reserva dos Auaguajá, próxima cidade de São João do Caru, no Maranhão, tem prazo até 25 de janeiro para deixar o local. Preocupado com o fato de 1.200 famílias não terem para onde ir, o Everton Rocha, do PDT, fez um apelo para que a justiça reveja a decisão que determinou a desocupação da reserva.
Segundo Everton Rocha, do Pará, em caso semelhante, a falta de local para realojar os moradores não índios de uma reserva fez com que a justiça decidisse manter as famílias no local até que uma solução seja encontrada. O parlamentar espera que o mesmo ocorra no Maranhão.
O líder do assentamento Ipiranga foi morto em Una, na Bahia. A região é área de conflito por terras entre índios tupinambás e produtores rurais. Luiz Argolo, do SDD, ressaltou que o crime aconteceu depois da mudança da base da Força Nacional, que ficava próxima, o que deu margem à invasão de propriedades.
Luiz Argolo fez um apelo para que os governos federal e estadual unam esforços para terminar com os conflitos entre agricultores e índios. Para o deputado, é necessário evitar que mais notícias de crimes tenham espaço nos noticiários.
Comissões.
Os partidos devem definir na próxima semana as presidências das comissões técnicas permanentes da Casa.
A distribuição é feita de acordo com o tamanho de cada bancada na Câmara.
Saiba mais sobre o impasse em torno das presidências das comissões com o repórter José Carlos Oliveira.
Impasses adiam para a próxima semana a decisão sobre o comando das comissões temáticas da Câmara. Os líderes partidários discutiram o tema nesta terça-feira, mas não houve acordo. Os impasses envolvem as comissões de direitos humanos e de turismo e desporto. O PT, dono da maior bancada da Câmara, já anunciou a prioridade em ter a Comissão de Constituição e Justiça. É grande a pressão dentro do próprio partido em torno do comando da Comissão de Direitos Humanos, sobretudo diante do desejo do deputado Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, em suceder o atual presidente pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista. A bancada petista voltará a se reunir para decidir a questão ao longo da semana. Já a Comissão de Turismo e Desporto pode ser desmembrada para atender ao PSC. Neste caso, o líder do PT, deputado Vicentinho, vai exigir que o número de comissões comandadas pelo partido suba dos atuais 3 para 4.
Regimentalmente, constitucionalmente, se se criar mais uma comissão, ela passa a ser de direito do Partido dos Trabalhadores, que em anos passados cedeu comissão para outros partidos. E a nossa posição é de que nós temos um direito assegurado, é o maior partido, portanto, já devia ter direito a 4 há muito tempo.
Com a recente criação do PROS e do Solidariedade, o PSC ficou sem o número suficiente de parlamentares que lhe daria direito a comandar uma comissão da Câmara. O líder do governo, Arlindo Quinalha, participou da reunião de líderes desta terça-feira e informou que muitos partidos até concordam em beneficiar o PSC, mas não admitem mais uma comissão para o PT. Se dependesse do Democratas, por exemplo, nem haveria desmembramento de comissão, como afirma o líder do partido, deputado Mendonça Filho.
Nós entendemos que já existe um número suficiente de comissões técnicas. Há um impasse entre a bancada do PT e do PSC com relação à matéria.
Atualmente, a Câmara tem 21 comissões temáticas que todo ano realizam dezenas de audiências públicas, emitem pareceres sobre as propostas legislativas e até aprovam projetos de lei em caráter conclusivo, sem a necessidade de votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ao fazer um balanço de sua atuação parlamentar em 2013, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou o encaminhamento de projetos ligados a várias áreas, como saúde, cidadania e igualdade racial.
Desenvolvimento regional.
Em recente visita a municípios piauienses, Marlos Sampaio, do PMDB, destacou a importância das obras do ginásio poliesportivo Verdão, que passa por reformas estruturais. A obra prevê a modernização das quadras esportivas, que, segundo o deputado, vão beneficiar a população de Teresina.
Marlos Sampaio também visitou as obras do Complexo Esportivo Planalto do Uruguai, na capital piauiense, com parte dos recursos obtidos a partir de emendas do deputado. Ele ressaltou ainda que disponibilizou mais de R$ 700 mil para as obras do Centro de Convivência para Idosos, que está em fase final de licitação.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, destacou o centenário de nascimento de Américo Barreiro, municipalista e ex-vice-prefeito de Fortaleza, na gestão iniciada em 1985.
Falecido em 1993, Américo Barreiro teve sua vida dedicada à luta política, em defesa da democracia, da igualdade social e na valorização dos municípios brasileiros. Para João Ananias, todos os partidos deveriam estudar as propostas do político cearense como forma de melhorar as condições dos municípios brasileiros.
Economia.
O Brasil tem a segunda carga tributária mais alta da América Latina e uma das maiores do mundo. Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, criticou o governo federal por arquivar o debate sobre uma reforma tributária que seja capaz de reduzir impostos e tornar a arrecadação mais justa, simples e eficiente.
Como novo líder da minoria, Domingo Sávio, do PSDB Mineiro, pretende continuar denunciando irregularidades e cobrando mudanças que considera necessárias para o desenvolvimento do Brasil. Ele assegurou, no entanto, que nenhuma oposição será feita ao crescimento do país.
Para Arnaldo Jardim, do BPS de São Paulo, o governo federal errou ao decidir não prorrogar até 2017 o Reintegra, programa de incentivo tributário para as exportações da indústria. O fim do benefício, segundo o deputado, significa prejuízos para a inovação tecnológica e a produtividade da indústria brasileira.
Dois funcionários do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro foram baleados durante uma manifestação por melhores salários em Itaboraí. Chico Alencar, do PSOL, cobrou da Petrobras a garantia de boas condições de trabalho aos empregados do Comperj.
No período de 7 dias, o Espírito Santo sofreu 2 apagões de energia elétrica. Lelo Coimbra, do PMDB, pediu a realização de audiência pública para que a ANEEL explique os motivos que levam aos cortes de energia, não só no território capixaba, mas em todo o país.
Lelo Coimbra também reclamou da precariedade dos serviços de telefonia móvel no Brasil. Ele observou que a implementação de torres de transmissão e de inovações técnicas não acompanham o ritmo de venda de aparelhos celulares.
Ciência e tecnologia.
O governo federal pretende ampliar o acesso à internet e melhorar a qualidade do serviço de telefonia móvel no meio rural. Para Bongás, do PT Gaúcho, a medida é fundamental para aumentar a capacidade de comercialização dos produtores rurais, ao mesmo tempo em que contribui para a permanência dos jovens no campo.
A nova diretoria da Associação Cearense de Imprensa e Radiodifusão tomou posse pelos próximos 2 anos. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, antecipou que a ACETE pretende acompanhar a regulamentação das funções do ECAD, entidade que arrecada direitos autorais pela execução pública de músicas.
Transportes.
Os deputados estudam a possibilidade de que os caminhões com caçamba basculante tenham um alarme para avisar sobre a movimentação da carroceria.
A proposta está sendo analisada agora pela Comissão de Viação e Transportes.
Saiba mais sobre a matéria na reportagem de Renata Torres.
Projeto em análise na Câmara dos Deputados torna obrigatória a instalação de alarme nos caminhões com caçamba basculante para alertar o motorista quando a caçamba estiver levantada. O projeto, apresentado pelo deputado Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo, muda o artigo do Código de Trânsito Brasileiro, que enumera os equipamentos obrigatórios para que os veículos possam trafegar com segurança. Antônio Bulhões afirma que a instalação do alarme não custa caro. Segundo ele, alguns motoristas de caminhão já vêm instalando o dispositivo sonoro por conta própria ao custo médio de R$ 50. O objetivo do projeto é tornar o equipamento obrigatório para todos os caminhões com caçamba basculante.
Alguns veículos já têm um sistema de travamento, porém comprovadamente falho, e alguns veículos têm um sinal luminoso. Entre tantos sinais de alerta que contém o painel de um caminhão, ali está um sinalzinho luminoso alertando o motorista de que a caçamba está erguida e o carro em movimento. E a inteligência do projeto é de que haja um sinal sonoro caso a caçamba esteja um tanto quanto afastada do chassi e esse sinal sonoro venha chamar a atenção do condutor se ele estiver em movimento.
O projeto está em análise na Comissão de Viação e Transportes, onde o relator, deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, já recomendou sua aprovação. Depois, a proposta também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
1000 aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal iniciaram o treinamento da carreira. Paulo Folheto, do PSB Capixaba, pediu que o governo estenda a convocação ao cadastro de reserva integral, incluindo 900 aprovados.
Saúde.
A presidência da Casa recebeu na tarde de hoje o abaixo-assinado com 2.700.000 assinaturas contra a tributação em remédios de uso humano. Francisco Chagas, do PT Paulista, exaltou o trabalho da sociedade civil que se empenhou para produzir o requerimento.
Francisco Chagas explicou que os medicamentos são bens essenciais para a saúde humana. Para o deputado, a aprovação do projeto pode reduzir em até 33% o custo dos produtos.
Na avaliação de Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, a saúde pública só vai melhorar quando o governo federal investir na valorização dos profissionais da área. O parlamentar cobrou a aprovação de propostas que melhorem a carreira desses profissionais, como a redução da jornada dos enfermeiros.
Educação.
O município de Estância pleiteia a instalação de um campus de engenharia civil da Universidade Federal de Sergipe. Márcio Macedo, do PT, afirma que a cidade tem infraestrutura suficiente para receber o campus, que, segundo ele, vai beneficiar não só a região sul, mas todo o estado.
Professor licenciado do Instituto Federal de Mato Grosso, Eliane Lima, do PSD, defendeu a oficialização da jornada de 6 horas de trabalho aos servidores técnicos administrativos dos institutos de educação.
O deputado lembrou que a legislação garante a jornada
jornada de 30 horas semanais, quando o serviço exigir atividades contínuas de escala. Na opinião de Eliane Lima, a redução vai ajudar a ampliar o atendimento ao público e o acesso dos usuários às bibliotecas, além de garantir mais qualidade de vida aos servidores.
A cidade satélite de Braslândia, no Distrito Federal, está recebendo o projeto piloto de um programa de educação integral. Regufe, do PDT, destinou emendas no valor de R$3.500.000 para a implementação das escolas em tempo integral.
No Brasil, há 417 conselhos tutelares. Entretanto, na avaliação de Márcio Marinho, do PRB da Bahia, os governos federal, estadual e municipal têm sido ausentes no apoio à estrutura operacional das instituições.
Na opinião de Márcio Marinho, é necessário garantir condições mínimas de funcionamento aos conselhos tutelares. O parlamentar defendeu ainda que os profissionais que dedicam seu tempo aos conselhos tenham sua competência reconhecida pelos outros setores da sociedade.
Turismo.
Proposta em discussão na Câmara obriga o poder público a divulgar informações turísticas em espanhol e inglês, além do português.
A obrigatoriedade, caso seja aprovada, vai abranger materiais impressos, audiovisuais e placas de informação.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre a iniciativa.
A Câmara analisa projeto de lei que torna obrigatória a divulgação das informações turísticas de responsabilidade de órgãos públicos em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. Segundo a proposta, devem se adequar a essa regra as informações de material impresso e placas de sinalização, além de peças sonoras e visuais. Segundo a autora da proposta, deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, uma das principais queixas dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil é a falta de informação e de uma sinalização eficiente. O relator da matéria na Comissão de Turismo, deputado Carlos Eduardo Cadoca, do PCdoB de Pernambuco, afirma que há outros dois projetos sobre o assunto, que tratam de pontos de divulgação, como aeroportos e rodoviárias.
A tendência é a gente fazer um substitutivo, tentando aproveitar a ideia contida em cada um dos projetos e produzir um texto único.
Segundo Cadoca, a deficiência de sinalização para o turista no Brasil é grande. A proposta será apreciada pelas comissões de Turismo e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Esporte.
O Santa Cruz Futebol Clube de Pernambuco celebrou o centenário de fundação no dia 3 de fevereiro. Luciana Santos, do PCdoB, lembrou que em 2013 o time foi campeão da Série C, garantindo uma média de público superior a 26 mil pessoas em 13 jogos.
Eleições.
Projeto apresentado por João Dado, do SDD de São Paulo, proíbe qualquer doação de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. O deputado argumenta que a proposta visa impedir que grupos econômicos tenham influência no resultado das eleições e nas decisões sobre o futuro do país.
O PSB lançou seu programa de governo para este ano, focado em políticas para sustentabilidade, agropecuária, industrialização, turismo, inovação, infraestrutura e saúde. Gonzaga Patriota, de Pernambuco, destacou que as propostas buscam trazer melhorias para o Brasil.
No dia 10 de fevereiro, o PT completou 34 anos de fundação. Ao saudar o partido, Newton Lima, de São Paulo, ressaltou a singularidade da agremiação na história da esquerda em todo o mundo, com uma atuação que, segundo ele, está mudando os rumos do país.
Newton Lima destacou ainda a atuação do partido que elegeu a primeira mulher presidente do Brasil na luta pelos interesses nacionais, integração na América Latina e direitos humanos. Segundo ele, o PT consolida cada vez mais a democracia e cidadania do povo brasileiro.
Votação.
O plenário da Câmara se reúne em sessão extraordinária para votar o pedido de cassação do mandato do deputado afastado Natan Donadon de Rondônia. A votação será decidida por meio do voto aberto.
Natan Donadon havia sido absolvido no ano passado em votação secreta. Ele foi condenado a 13 anos de prisão por formação de quadrilha e pelo desvio de cerca de R$8 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Antes, os deputados aprovaram o pedido de urgência para o projeto que garante ressarcimento financeiro a consumidores que pagam valores incorretos de energia elétrica por um erro na metodologia de cálculo das tarifas, efetuada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Durante a sessão ordinária, os parlamentares acompanharam a leitura do relatório do Marco Civil da Internet. A matéria deve ser votada a partir da próxima semana na Casa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Voz
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.